Pai, nós te amamos, Pai. Obrigada por sua graça, Pai. Obrigada por seu amor leal, Pai. Tu és tudo para nós, tu és a força de nossa salvação, tu és o nosso abrigo, a nossa segurança. Estamos seguros na tua presença. Estamos seguros, Pai, na tua presença. Estamos seguros na tua presença, Pai. Obrigada, porque o Senhor nos chamou para o Senhor. O Senhor nos chamou para o Senhor. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Nós te amamos. Obrigada por sua graça. Obrigada por sua presença aqui. Obrigada pelo coração dos meus irmãos iluminados. Obrigada por esta noite na tua presença, cheia de poder e ensino da tua palavra. Pai, nós abrimos o nosso coração para aprender do Senhor, para aprender verdades eternas, Pai. Nos dê a mesma disposição mental, o mesmo coração, o mesmo parecer acerca da sua verdade. A tua palavra é a verdade. Não pode haver mais de um modo de pensar, Pai. A tua palavra é a verdade. Obrigada por tua graça. Obrigada por seu amor leal. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos fez um no poder do teu Espírito Santo. Temos o mesmo Pai, a mesma fé, o mesmo Espírito conosco. Bendizemos e engrandecemos o teu nome, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Muito obrigada por essa semana de ensino. Muito obrigada, Pai, por essa semana de ensino. Obrigada por outras que virão. Obrigada pela mão do Senhor sobre a Igreja de Lins. Obrigada, Pai, pelos irmãos que ouvirão as ministrações e aprenderão com o Senhor, porque o Senhor é verdadeiramente o nosso mestre, Pai. Só o Senhor pode escrever no nosso coração e imprimir na nossa mente a tua palavra santa e gloriosa. Nós te glorificamos e te exaltamos, Pai, nessa noite. No nome de Jesus. Amém? Gente, não tem nada mais precioso do que a adoração. Nós precisamos nos exercitar. É um exercício. Pegar sua mente e levar ela cativa. Aquele que te amou, você precisa fazer isso sozinho. Vocês não se perguntam por que que eu sei fazer? Porque eu faço sozinha. Eu sei fazer arroz porque eu faço arroz. Vocês não sabem fazer, não? Quantos aqui sabem cozinhar? Por que que você sabe cozinhar? Porque você cozinha. Tem que ter prática. Vocês precisam praticar louvor, adoração. Precisa se exercitar. Vocês não podem ficar dependentes de nada nem de ninguém. Você é preciosa demais para depender de rito ou de qualquer pessoa. Você é precioso demais. O Senhor deu a você o Espírito Santo da verdade. Quando não tem ninguém pelejando por você, você tem o seu Deus pelejando por você. É pouco? Não é pouco. Nós precisamos nos exercitar a contemplar o invisível. A palavra de Deus diz que Moisés contemplou o invisível. Foi por isso que ele abandonou o Egito. Não foi porque ele matou ninguém, não. Ele contemplou. O invisível. Ele viu que a glória de Deus era maior do que os prazeres transitórios do pecado. Ele viu que ser filho do rei do universo era maior do que ser filho adotivo da filha de Faraó. Quem queria ser filho adotivo da rainha da Inglaterra? Ser filho de fato do rei do universo. Ele olhou e contemplou o invisível. A palavra de Deus diz que a mãe de Moisés ocultou o menino por fé, porque viu que o menino era um menino bonito. Ela sabia dos planos, tinha a vida de Deus no coração dela, animando ela a ocultar o menino, mesmo contra o decreto do rei. E o Senhor foi com ela. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a nossa fé não é solta no ar. Ela tem alicerce. Nossa fé tem alicerce. A palavra de Deus diz que o Senhor fundamentou a terra. Salmo, acho que Salmo 24. Não existe nada sem alicerce. Tudo tem alicerce. E a nossa fé tem alicerce. A nossa de semana de ensino é o alicerce da fé. Salmo 24, eu falei? Olha que salmo lindo. Nós temos que aprender a nos exercitar. Diz o texto: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Aí o versículo 2 diz assim, fundou-a. O que é fundar? Fundou-a ele sobre os montes e sobre as correntes a estabeleceu. A sua fé tem fundamento, exatamente como a terra tem fundamento. Deus não deu para nós uma coisa solta no ar. Você fica tentando pegar a fé. Quando eu era recém-convertida, que eu vivia assim, tentando pegar a fé. Uma hora eu sabia usar, outra hora eu não sabia. Eu soube usar a fé para ser salva, não sabia usar a fé para sair da pobreza. A nossa fé não é algo místico, solto. Ela tem fundamento. E o fundamento da sua fé, Mário, o fundamento da minha fé, o fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Evangelho de João 1. Vamos ler de novo? No princípio era quem? Era o Verbo, a palavra. A sua fé está fundamentada nesta palavra. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A sua fé tem um alicerce, e ela se chama Jesus, o Verbo vivo. A palavra de Deus se fez carne, diz o resto do texto, e habitou entre nós, cheia de graça, cheia de verdade. Na boca de Jesus não se achou dolo ou mentira. E ele disse, eu sou a porta. Eu sou o pão vivo. Eu sou a ressurreição e a vida. Verdadeiramente, o teu Deus proveu para você e para mim plena e poderosa salvação. É nisso que nós cremos. Este é o alicerce da nossa fé, Jesus. Jesus é o alicerce da sua fé e da minha fé. E nós precisamos nos exercitar nas práticas que ele nos ensinou. Ele falou assim, ó, eu tenho muita coisa para ensinar a vocês. Mas vocês não podem suportar agora, falou com os discípulos. Também no Evangelho de João, no capítulo 16. Mas quando vier o Espírito Santo, que da parte do Pai vocês vão receber, porque ele prometeu, e ele não é homem para mentir, nem é filho do homem para se arrepender. E ele prometeu que daria o Espírito Santo dele. Eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito Santo para vocês. Qual seria o momento oportuno do Espírito Santo ser enviado aos homens? Quando Jesus providenciasse por sua morte a redenção da nossa vida. A condição de nascermos de novo. De sairmos da morte para a vida, porque Deus não habita em lugar imundo. Deus não contempla pecado. Por que que Deus chegou no Éden e procurou Adão e não achou Adão? Que Adão estava tão escondido que os olhos de Deus não viu? Pois se Deus tem um olho que tudo vê, será que Deus não sabia qual era a moita que Adão estava escondido? Ele procurou o filho dele e não achou. Não havia vida. Adão simplesmente entregou tudo que Deus deu a ele à morte. Tem um texto que diz que nós fizemos em Adão uma aliança com a morte. Mas o nosso Pai por Jesus, anulou essa aliança. Desfez essa aliança. Adão fez uma aliança com o inferno e com a morte. Porém, Deus providenciou o segundo Adão para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Aí está o alicerce de nossa fé. Jesus nos deu vida abundante. Jesus nos deu santificação. Jesus nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa na prática da justiça, amando ao próximo, amando a nós mesmos, amando o nosso corpo, amando os que estão ao nosso redor. Todos nós temos condição de praticar a justiça, porque Jesus se tornou, da parte de Deus, para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é tudo. Eu não preciso fazer nada. Ele é tudo. A única coisa que eu tenho que fazer é aceitar por fé. Porque era impossível para mim andar longe da contenda. Era impossível para mim. Bastava fazer bico, a contenda estava armada. Não olhou direito, a briga estava feita. Será que só eu era assim? Não, porque eu não sou a única filha de Adão. Estou vendo mais um monte aqui. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. A nossa salvação é plena e poderosa. Nós precisamos entender que somos filhos com direitos e usufruir desses direitos. Somos filhos. Eu não preciso de Rita para nada. Ela é dona, eu também. Ela tem o Espírito Santo? Eu também. Não estou desmerecendo, nem desrespeitando a você ou a Rita. Só estou dizendo que eu tenho o direito de me relacionar com o meu pai e você também tem. Rita é irmã mais velha. Tudo bem, Rita é irmã mais velha. Mas e quando Rita estiver ocupada com outro irmão mais novo que eu? Eu faço o que da minha vida? E quando Rita estiver ocupada tirando alguém das trevas para a luz pelo Espírito Santo, eu vou fazer o que da vida? Quando nada, nem ninguém está disponível, você tem a palavra do Senhor. Ela está perto de você, na sua boca e no seu coração. Você é responsável por você mesmo. Deus não faria isso nunca com você, colocar você nas mãos de outro. Eu lembro de você e oro por você, mas nem sempre eu lembro. Mas o teu Pai Celestial tem você diante dele 24 horas por dia. Não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Enquanto a Marílis está distraída, ele vigia você. Ele guarda você. Nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha. Ele trabalha. Ele trabalha por aqueles que nele espera. Ele não está de braço cruzado. Ele trabalha. Ele toma todas as providências. Ele leva a bom termo tudo o que te concerne. Tudo que diz respeito à sua vida está diante dos olhos dele. Pensamento de bom futuro tem o Senhor a seu respeito. Ontem eu estava conversando com Rita. Rita falou, eu deixei tudo, a faculdade, meu curso, a minha vida, eu deixei tudo e segui a Cristo. E eu olhei para ela na mesa enquanto ela falava e pensei, nossa, eu não tive nada para abandonar, eu não tinha nada. Meus irmãos, eu não tinha nada, não era nada, não sabia nada, mas fui achada. Então, lá sozinha, sem nenhuma perspectiva, levantei meus braços. Estava como de costume, dizendo àquele que me amou primeiro, eu te amo. Eu confio no seu amor leal, a tua palavra é a verdade. E a tua palavra diz que o Senhor cuida de mim. Obrigada, Pai, eu te amo, porque o Senhor cuida de mim. E Deus trouxe esse versículo para mim. Pensamentos de bom futuro, Amarílis, tenho eu a teu respeito. Não há condenação para você. Como você será destruída se o meu filho foi moído e esmagado por você? Pensamentos de bom futuro tem o Senhor a seu respeito. Não pensamento de mal. Deus não está planejando lhe destruir. Não existe isso. Pedro fala que quando ele foi ultrajado, o nosso Jesus não revidou com o traje. Quando ele foi maltratado, ele não fez ameaça. Como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores. E não abriu a boca, mas deu a mim e a você a condição, porque a palavra fala que como cordeiro, o salvo salta no campo. E ele soltou a língua dos mudos. A minha língua estava realmente apegada ao pó, a nada. Eu não tinha nada e não era nada, como falei para vocês. Mas quando eu vi a salvação do meu Deus, a minha língua se soltou. Agora eu posso cantar alegremente, porque Ele vive e reina. Podemos cantar alegremente. O Senhor nos cercou com alegre cântico de livramento. Você pode abrir a sua boca, colocar a sua voz, coloca som, sozinho, coloca som. Fala para Ele, eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai, por tudo que o Senhor fez por mim. Eu não sei o que Ele fez por você, eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei o que Ele fez por mim. Grandes coisas fez o Senhor por mim. Então diga, Pai, eu te amo por tudo o que o Senhor fez por mim. Obrigada, Pai. Coloca o seu sentimento, coloca as suas emoções, as suas forças nisso. Adora Ele, ora em língua junto, chora junto, canta junto. Se não chorar igual eu, não tem problema. Nosso Deus é bom. Ele é bom. Nós precisamos nos exercitar no louvor, na adoração, na oração. Essas reuniões são feitas para animar você, para ajudar você a compreender as coisas do Espírito. Vocês não ficam se perguntando, meu Deus, por que eu não consigo tal coisa? Vocês não se perguntam, não? Então Deus está lhe dando a resposta, porque você não persevera na adoração, no louvor, no partir do pão. Persevere, seja diligente, persevere, e de novo, e de novo, e de novo, até ver manifesto na sua vida aquilo para que a palavra de Deus foi designada. Ela não volta vazia, ela faz exatamente aquilo para que ela foi designada. Disse Deus, haja luz. E aí, ficou tudo escuro? A palavra dele fez exatamente aquilo para que foi designada. Produziu luz. Disse Deus. Amarílis tem a vida e vida em abundância. E aí? Ela vai ficar parada? Não vai me dar vida? Não vai me dar abundância de vida? E de dias? E de paz? E de gozo? Tudo para que foi designada? Então, persevera, fica firme na palavra. Firme na palavra. Ela é viva e eficaz. Leia a palavra. Descubra Jesus na palavra. Eu lembro que eu estava lendo o Salmo 118. Vamos passar o olho rapidinho no Salmo 118. A primeira vez que esse versículo caiu no meu coração, eu larguei para lá. Se eu já choro, normal, imagine adorando a Deus. Imagine o tanto que eu não choro. Então, a primeira vez que essa palavra ressoou no meu espírito foi maravilhosa. Eu vou ler o Salmo todo, até chegar onde eu quero. Eu sou daquelas que medita muito, que lê muito. Diz o Salmo 118. Rendei graças ao Senhor, meus amados, porque Ele é bom. Fica mudo, murcho no canto, olhando o seu problema? Não. Rendei graças ao Senhor, Amarílis, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, Amarílis, dura para sempre. Diga, pois, Amarílis, sim, Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Amarílis, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Amarílis, que teme ao Senhor, sim, Pai, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, Mário, e me deu folga, graças a Deus. O Senhor está comigo, Mário. Não temerei. Que me poderá fazer, Rita? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Aqui entra a profecia acerca de Jesus, mas aí tudo bem. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Na tenda dos justos, na casa de Amarílis, a voz de júbilo e de salvação, graças a Deus. Eis a frase: a destra do Senhor faz proeza, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Quem é a destra do Senhor? Quem é a mão do Senhor a seu favor? A palavra fala que o braço forte do Senhor nos alcançou a vitória e a salvação. Quem é a destra do Senhor? Jesus é a destra do Senhor. Ele é o braço da salvação. Ele é a salvação lançada aos homens. Jesus é a mão do seu Pai em seu favor. A destra do Senhor fez proezas por nós. A destra do nosso Deus nos alcançou a vitória, graças a Deus. O que mais que fala o Salmo? Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Ainda profecia. O Senhor me castigou severamente para que Amarílis não fosse castigada. Mas Ele não me entregou à morte. Me ressuscitou ao terceiro dia. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Aí volta o salmista: render-te-ei graças, porque me acudistes e fostes a minha salvação. Acerca de Jesus: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Dia de salvação, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Apocalipse 3. Isso chama meditação. Você associar textos, o Espírito vai associando textos no seu coração aqui, ali, tendo o salmo em mente. Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele abriu as portas da salvação para nós e fechou as portas do inferno para nós e para nossa casa. Nenhum dos nossos descerá à mansão dos mortos. Plena e poderosa salvação se fez o Senhor para nós. E quem está dizendo isso é o Santo, o verdadeiro. Na sua boca não se achou dolo e nunca se achará. Conheço as tuas obras, Taca, e eis que eu tenho posto diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras e eu tenho posto diante de vocês uma porta aberta de salvação. Esta é a porta, diz o Salmo. O que é que diz no Salmo 118? Vamos voltar lá? Atos 19 ou 20. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e fostes a minha salvação. Existe uma porta de salvação para nós. Jesus, falando dele mesmo, fala: eu sou a porta das ovelhas. Ele é a sua porta. Ele é a sua porta aberta. Ele é a sua vitória em todos os aspectos. E a sua fé não é vã. A sua fé não é solta, ela é sólida, ela é fundamentada. Ela tem alicerces. A palavra do nosso Deus é em tudo a verdade. Aprenda a meditar na palavra, sim. Deixa o Espírito Santo revelar para você um versículo aqui, um versículo ali. Construir a imagem perfeita da salvação que é sua por direito. Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu não tenho como obter fé. Ele me deu a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Aquele que crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É por fé, não é por obras. É por fé, para que ninguém se glorie. Ninguém diga: eu sou santa, eu sou justa, eu tenho porque eu adoro a Deus, eu tenho porque eu oro, eu não tenho porque eu oro ou porque eu adoro. Eu tenho porque Ele é meu Pai, eu tenho porque Ele me amou, eu tenho porque Ele me deu fé. Primeiro nós cremos que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele é presenteador, Ele é amoroso, Ele proveu tudo para nós, eu não preciso fazer nada. O que era impossível para mim, o meu Deus fez por mim. A única coisa que eu tenho que fazer agora é simplesmente adorá-lo. Por isso que Provérbios fala: o preguiçoso mete a mão no prato e tem preguiça de levar na boca. Vocês conhecem a anedota lá do homem que estava morrendo de fome? Diz a história lá do meu pai que tinha um moço morrendo de fome. E aí estava morrendo. Aí o povo falou: vamos adiantar esse enterro. Botou o moço na rede, lá vai pro enterro. E vai a procissão. Aí passou na casa, alguém perguntou: gente, o que foi que aconteceu? Ah, ele tá morrendo, já estamos levando ele pro cemitério. Porque a morte é certa. Aí perguntaram: mas ele tá morrendo de quê? O que foi que aconteceu? É fome. Nossa, de jeito nenhum, tá aqui o arroz para ele. Faz um arrozinho, dá para ele o arroz, né, para ele comer. Aí ele levantou a cabeça morrendo e falou: tá cru ou cozido? Pode seguir o enterro. É engraçada? Mas a palavra do nosso Pai é a verdade. A palavra de Deus diz em Provérbios que o preguiçoso mete a mão no prato e tem preguiça de levar. É o preguiçoso da rede, fala que não é. Aí você está lá morrendo, debaixo de qualquer circunstância. E o Espírito Santo fala: filha, levanta. Levanta os braços, me adora. Eu já fiz tudo na cruz. Você fala: segue o enterro. Não é? De Provérbios 6. Filho meu, Amarilis, minha filha linda, se você ficou por fiadora do teu companheiro e se te empenhastes ao estranho, estás enredado com o que diz os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isso. Vou lhe dar um conselho, meu filho. Agora, pois, faz isso, filho meu, e livra-te. Ele vai ensinar como se livrar, né? Pois caístes na mão do teu companheiro. Vai, prosta-te e importuna o teu companheiro. Vai ter com ele, negocia, não tenha vergonha, não finja, não invente desculpa, amanhã eu te pago, depois de amanhã, e vai enrolando, não. Vai ter com ele, prosta-te e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Se eu fosse vocês, eu lia Provérbios todo dia. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere o seu caminho e se sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no esteio prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado na rede? Quando te levantarás do teu sono? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vamos ficar na preguiça ou vamos levantar nossas armas? Vamos nos exercitar na prática do bem? Vamos deixar a nossa necessidade nos pegar como um homem armado? Que reação tem alguém frente a um homem armado, Mário? Ele te rendeu. Uma arma na sua cabeça, você está rendido. Nós vamos deixar, por preguiça, a necessidade nos apanhar como um homem armado? A pobreza nos assaltar como um ladrão? O Senhor nos enriqueceu em tudo, em toda a sabedoria, em toda a graça, em toda a prudência. Vamos batalhar, vamos trabalhar. Provérbios fala que a mão do diligente prospera. Mas aquele que trabalha com a mão remissa, vai lá no campo semear com a mão remissa, hein, Mário? Colhe alguma coisa, Mário? Pobreza, fome. Trabalha com a mão remissa, empobrecerá. Gente, o que tem de conselho aqui em Provérbios nesse aspecto? Vê, Mário, presta atenção em Mário, homem diligente, entre reis será posto. Vê o homem diligente na sua obra, diz Provérbios, entre os reis será posto. Você acha que o padeiro do rei é qualquer um? Você acha que quem faz o terno do rei é qualquer um? Você acha que quem limpa a casa do rei é qualquer faxineira? Vê o homem diligente na sua obra, entre reis será posto. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo coração, como para o teu Senhor. Você não está no seu trabalho para agradar o seu patrão. Você não faz as coisas de sua casa simplesmente para agradar marido. Você faz de todo coração, como para o teu Senhor. Sem murmuração, sem contenda, um coração grato. Coração grato, coração grato. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque em tudo o Senhor me faz prosperar. Nós temos um Deus que tem cuidado de nós e Ele está preocupado com cada aspecto da sua vida. Eu vou fazer um desafio a você. Lê Provérbios. Pelo menos do 1 ao 9. Mas o bom mesmo é ler do 1 ao 31. Eu mandei uma amiga minha ler. Ela falou, sabe o que para mim? Eu vou ler um por dia. Eu falei, o quê? Você? Formada acadêmica. Ah, não acredito. Defendeu tese? Vai ler um por dia? Nunca vi dizer que quem faz faculdade lê um por dia. Uma folha de livro por dia. Fala sério. Tem gente que vara à noite lendo um livro. Neguinho quer ler um por dia. Falei, ah, você vai ler em uma hora, tudinho. De 1 a 31. É maravilhoso. Isso é um exercício de meditação. Você precisa dar ao Espírito Santo o que ele precisa. Subsídio. Ele precisa dessa palavra dentro de você para te ensinar, para comparar. E a palavra diz assim, que eu devo correr com perseverança a carreira que me está sendo proposta, deixando para trás, deixando de lado o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado tenazmente lhe assedia, o pecado da murmuração, o pecado da preguiça, o pecado aquele que você não quer que eu diga o nome. O Senhor treina as nossas mãos de uma forma tão maravilhosa, diz o salmista, que nós podemos vergar arcos de bronze com as mãos. Quem é você, Satanás? Quem é você? A minha casa serve ao Senhor. O meu marido serve ao Senhor. O meu filho serve ao Senhor. Quem é você, Satanás? Eu sei fazer almoço decente para os meus irmãos se alimentarem. Aos que me honram, diz o Senhor, eu honrarei. Deus é bom. Amém? Ô Pai, nós te amamos. Nós bendizemos o teu nome, Pai. Sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é o Deus que nos ensina com graça, com justiça, com verdade. Obrigada por nosso coração iluminado. Obrigada por essa palavra santa, gloriosa, Pai, dando fruto no nosso espírito, prosperando em nós, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra diz que nós temos um Deus e um Pai que ama a nossa prosperidade. O Senhor nos ama. O Senhor ama ver a Tua palavra prosperando em nós. O Senhor ama nos ver prosperar na Tua graça, no Teu conhecimento, Senhor, sendo fortalecidos pelo Espírito Santo com poder no nosso homem interior. Obrigada por Tua presença gloriosa e santa, Pai, que não nos deixa, que não nos desampara. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhará todos os dias de nossa vida. Por isso nós dizemos de todo o nosso coração: sim, Pai, a Sua misericórdia dura para sempre. Sim, Pai, a Sua bondade dura para sempre. A casa de Israel em Lins diz: sim, Pai, a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Pai, por Sua bondade. Obrigada pelo amor do Senhor derramado no coração dos meus irmãos, Pai, para comigo, no nome de Jesus. Amém?